الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Vamos continuar com nossa aula de Ad-Durar al-Bahiyya fi Masail al-Fiqhiyya de Imam Shawqani rahimahullah. E na aula passada falávamos sobre o capítulo do Waqf e vimos algumas regras relacionadas ao Waqf no Islam. Em seguida vamos passar para um novo capítulo, que é o capítulo sobre os presentes. O capítulo sobre os presentes. E o Islam é uma religião completa. Aborda todos os aspectos da vida do ser humano, tudo aquilo que o ser humano necessita. O Islam veio com regras e esclareceu isso. Tanto o Islam não só foca no ibadah, na adoração, mas também foca naquilo que é o dia a dia do ser humano. O muçulmano precisa de comércio, o Islam esclareceu as regras sobre o comércio. O muçulmano necessita de interação na sociedade. O Islam esclareceu tudo isso que tem a ver com a interação entre os muçulmanos. E dentre as coisas que o Islam também esclareceu as suas regras é os presentes. Daí que esse capítulo fala sobre algumas regras relacionadas ao presente ou aos presentes. E os sábios mencionam este capítulo nos seus livros de fiqh devido à sua importância. Devido à sua importância. Disse Imam Shawqani rahimahullah: كتاب الهدايا. كتاب الهدايا. طيب. Este é o capítulo sobre os presentes. Disse rahimahullah: يشرع قبولها. يشرع قبولها. É legislado ao muçulmano de aceitar presentes. É legislado ao muçulmano de aceitar presentes. Portanto, aceitar presentes faz parte do Islam. Faz parte do Islam. E o objetivo dos presentes no Islam é para fortificar o amor entre as pessoas. O amor entre as pessoas. E o presente, como se diz, tira a sujidade que a pessoa tem no coração contra uma outra pessoa. Tira a sujidade que a pessoa tem com a pessoa que lhe dá o presente. Portanto, o presente é algo que mostra o amor que a pessoa tem no seu coração. E ao contrário daquilo que é a situação das pessoas nos dias de hoje, na sallallahu alaihi wa sallam, que pensam de que quando alguém quer dar ele presente, é porque quer algo dele. Na sallallahu alaihi wa sallam. Veja até que ponto as nossas sociedades se afastaram daquilo que é princípios fundamentais na convivência entre os muçulmanos. Nos dias de hoje, você quando dá para alguém um presente, logo fica a pensar de que fulano quer algo de mim. Na sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, no Islam foi legislado a troca de presentes para colocar amor no coração das pessoas. Uma sociedade onde as pessoas trocam presente, não há dúvida de que existe amor entre eles. E esse é o objetivo do Islam, colocar amor e compaixão entre os muçulmanos. Portanto, ele, rahimahullah, disse aqui, rahimahullah, de que é legislado aceitar o presente. É legislado aceitar o presente. Wa mukafa'atu fa'ilaha. Também a pessoa deve dar algo àquele que dá-lhe presente. Quer dizer que se alguém vier e te dar um presente, é legislado você aceitar o presente e dar a ele algo em troca. Um presente também. Seja semelhante ou melhor do que você foi dado. Se alguém deu-te um presente, você dá ele de volta um presente semelhante, ou melhor ainda, ou melhor ainda. E a aceitação de presente é algo que existia no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam aceitava presentes e era dado presentes e ele aceitava, e ele próprio sallallahu alaihi wasallam também dava presente às pessoas, dava presente às pessoas. Vê no Sahih al-Bukhari, no hadith de Abi Huraira, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Law du'itu ila qura'i aw dhira'in la ajabtu, wa law uhdiya ilayya dhira'in aw qura'in la qabiltu." Yani, nesse hadith o profeta sallallahu alaihi wasallam mostra sua humildade de que se ele for convidado para uma refeição e algo do gênero, nem que seja algo pouco ou insignificante, ele sallallahu alaihi wasallam disse: "Eu irei de responder a isso", que quer dizer que irei de aceitar o convite. E isso era o seu sunnah sallallahu alaihi wasallam. Os sahabas ridwanullah alaihim faziam comida e convidavam o profeta sallallahu alaihi wasallam para passar a refeição com eles, e consideravam isso como um privilégio. Consideravam isso como um privilégio. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê numa outra narração, disse que quando a pessoa é chamada, é convidada para uma refeição, deve aceitar, a menos que ele esteja de jejum, que não pode quebrar. Até que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que estiver de um jejum facultativo deve quebrar esse jejum facultativo e responder ao convite que o seu irmão muçulmano fez a ele de passar uma refeição com ele. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam aceitava o convite dos seus companheiros e ia passar refeições com eles. E ele sallallahu alaihi wasallam, ainda neste hadith, disse que se ele for dado de presente algo, por mais que seja grande ou pequeno, ele sallallahu alaihi wasallam irá de aceitar isso. Irá de aceitar isso. E vem um outro hadith de أم حكيم الخزاعية قالت قلت يا رسول الله تقرأ رد اللطف قال ما أقبح لو أهدي إليها كراع لقبلت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سرت بيج أمد صحابيش برغنتوا النبي صلى الله عليه وسلم سرك بس رجيت الجنروزداد referência ao presente. Ele sallallahu alaihi wasallam disse: quão péssimo é isso, rejeitar um presente. Law uhdiya ilayya kira'in laqabiltu. Se eu for dado de presente algo, mesmo que seja insignificante ou pequeno, irei de aceitar. Portanto, esta era a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele aceitava presentes, aceitava convites de seus companheiros. E isso é uma sunna que deve existir entre os muçulmanos, a troca de presentes. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa outra narração, como vê no Musnad de Imam Ahmad, disse: "Man ja'a min akhihi ma'ruf min ghayri ishraf wala mas'ala falyaqbaluhu wala yarudduhu fa innama huwa rizqun saqahu Allah ilayhi." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se a pessoa receber do seu irmão algo da sua generosidade, sem a pessoa pedir ou esforçar a ele a dar a ele, então ele não deve rejeitar isso. Se teu irmão, por vontade própria, vier e dar-te algo, isso é generosidade. Então você não deve recusar a isso. فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ, pois isso constitui um sustento que Allah subhanahu wa ta'ala direcionou para ti. Tanto aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensina também que não devemos pedir. Daí que ele sallallahu alaihi wasallam disse: مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ. Se a pessoa forçar alguém a te dar um presente, Portanto, isso mostra de que o presente deve ser algo que vem do coração da pessoa. Não é a pessoa forçar ou yani, fazer algo que coloca o outro com yani, compressão de dar a ele algo. Isso não é o objetivo. O objetivo é algo vir do fundo do coração da pessoa. Alguém decidiu dar-te algo, então aceite isso, pois, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, é um risco que Allah subhanahu wa ta'ala direcionou para ti. E também vem no Sahih al-Bukhari, no hadith de Aisha radiallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakbalu al-hadiyata wa yuthibu alaiha. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, como disse Aisha radiallahu anha, aceitava presentes e recompensava as pessoas que lhe davam também presente, yani quer dizer que dava presente de volta. Portanto, é uma sunna estabelecida a troca de presentes entre os muçulmanos. E não é permitido a pessoa de recusar presente do seu irmão muçulmano, como virá mais para frente. Disse Imam Shawkani, rahimahullah, وَتَجُوزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ. Ele disse, rahimahullah, é permitido a troca de presentes entre muçulmanos, bem como muçulmano com kafir, muçulmano com descrente. Yani, quer dizer que é permitido haver troca de presentes entre os muçulmanos entre si, bem como entre os muçulmanos e os descrentes, bem como entre os muçulmanos e os descrentes. Portanto, não há nada de mal em a pessoa receber presente de um descrente, bem como também dar a ele presente, bem como dar a ele presente. E os sábios mencionaram de que o objetivo de dar presente, yani um muçulmano dar presente ao descrente, é para amolecer o coração dele, e isso pode ser um motivo dele abraçar o Islã. Yani, o não muçulmano, quando ver esse ato de generosidade dos muçulmanos, yani, dão-se presente entre eles, até dão presentes os não muçulmanos, isso sem dúvida é algo que irá ficar marcado no coração deles, e pode ser um motivo dele abraçar o Islã. E também pode até não abraçar o Islã, mas ele ter uma boa imagem do Islã, e isso ajuda também a tirar a má imagem que é dada ao Islã devido à propaganda que é feita contra o Islã. Se os muçulmanos tivessem apegado à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, e os não muçulmanos veem dos muçulmanos generosidade e coisas dessa natureza, eles sem dúvida irão de rejeitar toda essa propaganda que é feita contra o Islã, porque vamos dizer que a gente conhece os muçulmanos, eles agem de tal e tal forma, e não é isso que é colocado nas televisões. Portanto, é permitido o muçulmano receber, bem como dar presente ao não muçulmano. E o profeta sallallahu alaihi wasallam recebia vários presentes dos reis da Pérsia, dos romanos, como vê no hadith no Sunan al-Tirmidhi, bem como Imam Ahmad, no hadith de Ali radiallahu anhu, onde disse: أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه وأهدى له قيصر فقبل منه وأهدت له الملوك فقبل منها. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه disse que o profeta صلى الله عليه وسلم recebeu presente de Kisra, que era o rei da Pérsia, e o profeta صلى الله عليه وسلم aceitou o presente do rei da Pérsia. وَأُهْدِيَ لَهُ قَيْسَرَ أَوْ قَيْسَرُ فَقَبِلَ مِنْهُ. E também ele recebeu o presente yani do rei da Roma, também ele aceitou, e recebeu também presente de vários outros reis, e ele, sallallahu alaihi wasallam, aceitou os presentes. وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدُ مِنْ حَدِيثِ بِلَالٍ. Também vem um hadith relatado por Abu Daud, onde Bilal radiallahu anhu disse: Anahu ahda ila nabiyyu sallallahu alaihi wasallam azimu fadak Yani que o responsável, o rei Fadak, deu presente ao profeta sallallahu alaihi wasallam. E também veio outro hadith no Sahih al-Bukhari Muslim, anna akaidir dumata ahda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jubbatan sundus. Portanto, vem várias narrações que o profeta sallallahu alaihi wasallam yani recebeu presentes de reis não muçulmanos, os reis da yani da Pérsia, da Roma e outros, não eram muçulmanos, deram presente ao profeta sallallahu alaihi wasallam, e ele sallallahu alaihi wasallam yani aceitou esses presentes. O profeta sallallahu alaihi wasallam enviava carta a esses reis a chamar eles para o Islam, enviava com um dos sahabas para ir yani carregar essa mensagem, e esses reis enviavam de volta ao profeta sallallahu alaihi wasallam presentes, e ele sallallahu alaihi wasallam aceitava. E vem uma outra narração que o profeta sallallahu alaihi wasallam, antes de Najashi abraçar o Islam, ele enviou presente a Najashi, mas quando chegou ele já tinha morrido, o Najashi já tinha morrido. Portanto, isso tudo é estabelecido no Islam, yani dar presentes aos kufar, yani aos não muçulmanos, bem como receber presentes deles. Disse mais à frente Imam Shawkani rahimahullah, rahmatan wasi'a, ويحرم الرجوع فيها يعني não é permitido, yani não é permitido ao muçulmano que recebe presente de alguém devolver esse presente. Não é permitido a pessoa devolver um presente. E não há dúvida de que isso yani dá uma má impressão quando a pessoa ainda dá um presente e a pessoa ou rejeita o presente ou yani, pede de volta o presente. Tudo isso yani constitui um ato que não convém ao muçulmano yani, ter essas características. Quando alguém dá um presente a alguém, a pessoa não pode pedir esse presente de volta. Não pode pedir esse presente de volta. Bem como também, a pessoa quando é dado presente, não pode rejeitar. Portanto, a pessoa que dá o presente não pode pedir o presente de volta, bem como a pessoa que é dado o presente não pode rejeitar o presente. E o profeta sallallahu alaihi wasallam deu o exemplo, aquele que dá algo, um presente a alguém, depois ele vai o quê? Vai devolver ou vai pedir de volta o presente. Disse, é como o cão que vomita depois, yani depois de comer, estar cheio, vomita, e depois ele volta, ele vai voltar e vai comer o vômito. Vai voltar e vai comer o quê? O vômito dele. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam deu o exemplo da pessoa que dá presente e depois pede de volta, como o cão que vomita e depois come yani, o seu próprio vômito, que Allah subhanahu wa ta'ala nos livre disso. Disse mais para frente, rahimahullah, falando ainda sobre as regras do presente, disse, rahimahullah, وَتَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَوْلَادِ. Yani, ele fala sobre um outro ponto, que é, deve haver a justiça, yani, igualdade ao dar presente aos filhos. Yani, quando alguém vai dar presente aos filhos, deve haver justiça nisso. Deve dar por igual. Deve dar por igual. E como vem num hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, Edulu baina auladikum, yani, sejam justos yani, com os vossos filhos, três vezes. Tanto tudo isso mostra de que deve haver justiça quando a pessoa dá presentes aos seus filhos. Não é dizer que porque fulano é mais velho, vamos dar a ele uma coisa, ou fulano como é mais novo, vamos dar a ele uma coisa insignificante. Isso é injustiça. O Islã ensina ao muçulmano de dar presentes aos filhos por igual. Por igual. Isso também evita o rancor entre os próprios irmãos. Se você dá um mais do que o outro pode não manifestar abertamente o seu desagrado, mas começa a ficar com rancor de que o meu pai ou a minha mãe dá prioridade ao fulano, o fulano é que sempre recebe boas coisas, e coisas dessa natureza. Começa a sair, começa a criar bagdó, yani inimizade entre os irmãos. E você será o motivo disso. Sendo assim, o Islã proibiu desigualdade nos presentes. Desigualdade nos presentes. Portanto, se você dá a um teu filho uma bicicleta tipo X, dá a outro, deve dar a outro a mesma bicicleta, o mesmo modelo, e assim sucessivamente. E não haver distinção entre os filhos. Depois ele disse mais para frente, falando ainda sobre as regras dos presentes, disse: وَالرَّدُ لِغَيْرِ مَانِعِ شَرْعِ مَكْرُو. Yani, é detestável a pessoa rejeitar um presente sem nenhuma excusa. Isso quer dizer que se houver uma excusa para a pessoa rejeitar o presente, a pessoa yani, não incorre ao pecado. Como os sábios deram um exemplo de que a pessoa, por exemplo, recebe um presente que é ilícito. Yani, alguém vê, dá a ele uma garrafa de vinho como presente. Esse presente é ilícito. Tanto nessa circunstância, é permitido a pessoa de rejeitar esse presente. Por quê? Porque é ilícito. O vinho é ilícito. Ou a pessoa recebe yani, roupa que não é conveniente. Tem, por exemplo, imagens ou tem nomes de coisas que é detestável no Islã. A pessoa pode rejeitar esse tipo de presentes. Pode fazer o quê? Rejeitar esse tipo de presentes. Portanto, enquanto não houver uma razão ou justificação válida perante a Sharia, a pessoa não pode rejeitar nenhum presente. Mas caso houver algo que faz a pessoa rejeitar o presente, como é a pessoa receber um presente que é ilícito, sendo assim, nesse caso a pessoa pode rejeitar. O outro caso também é, por exemplo, o filho recebeu do pai um presente e o seu pai não deu ao outro irmão dele o presente. Quer dizer que deu somente a ele. Nesse caso, ele deve rejeitar esse presente. Deve fazer o quê? Deve rejeitar esse presente porque constitui injustiça. Esse presente constitui injustiça. Sendo assim, ele deve devolver isso ao pai, porque o pai não deu ao outro irmão dele. Tanto, e assim sucessivamente. Enquanto houver um motivo para rejeitar yani, um presente, a pessoa não incorre ao pecado de fazer isso, de rejeitar o presente. Tá aí. Dessa forma, terminamos com algumas regras relacionadas com os presentes no Islã. E nas próximas aulas, inshallah ta'ala, iremos entrar nos novos capítulos, como é o caso do capítulo sobre o juramento. Tá, vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que Ele subhanahu wa ta'ala nos faça agir de acordo com esse conhecimento. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. طيب, caso haja questões relacionadas com a nossa aula, como sempre temos alguns minutinhos, e só para não esquecer, tem uma mensagem, uma dúvida da aula sobre o Waqf. A questão é qual é a diferença entre o Waqf e a Sadaqa al-Jariya. E essa, mashallah, é uma boa pergunta e yani, é uma pergunta bastante benéfica. Qual é a diferença entre o Waqf e Sadaqa al-Jariya? Tá aí. Para a gente perceber a diferença, vamos dar com exemplos. E antes de mais, devemos saber que o Waqf yani, tem umum wa khusus. Yani, quer dizer que o Waqf, por um lado, engloba a Sadaqa al-Jariya. O Waqf, por um lado, inclui nele a Sadaqa al-Jariya, ao contrário de Sadaqa al-Jariya. Yani, quer dizer que todo Waqf é Sadaqa al-Jariya e nem toda Sadaqa al-Jariya é Waqf. Portanto, o Waqf é mais abrangente em relação à Sadaqa al-Jariya. Yani, todo Waqf é Sadaqa al-Jariya, mas nem todo Sadaqa al-Jariya é Waqf. طيب, exemplo. Para a gente perceber melhor, necessitamos de um exemplo. Alguém tem um pedaço de terra. Alguém tem um pedaço de terra e diz que este pedaço de terra eu coloco como Waqf para os muçulmanos da zona X. طيب, tem uma zona e ele coloca essa terra à disposição dos muçulmanos, para o benefício dos muçulmanos. طيب. Aqui temos um Waqf. طيب. Chega alguém dentro dos muçulmanos e vai construir uma mesquita nesse lugar. طيب. Essa mesquita entrou dentro do quê? Dentro de um Waqf. E essa mesquita, a gente sabe que a mesquita por si só não é Waqf, porque yani, a mesquita é sempre feita com o objetivo de servir os muçulmanos. Mas a mesquita, nesse caso, ele, a pessoa que construiu a mesquita, colocou como Sadaqa al-Jariya, o Sadaqa. Ele diz que eu vou tirar do meu próprio bolso, vou construir uma mesquita como Sadaqa para a comunidade, como uma caridade para a comunidade. Portanto, nesse caso, temos um Waqf, e dentro desse Waqf foi colocado uma Sadaqa al-Jariya. Aqui, a pessoa que construiu a mesquita continua a receber a recompensa enquanto a mesquita existir. E a pessoa que construiu o Waqf, o dono da terra, tem o benefício da própria mesquita que foi construída e tudo aquilo que yani, as pessoas se beneficiam da mesquita. Portanto, o Waqf, a pessoa que coloca o Waqf, a sua recompensa, podemos dizer entre aspas, é mais abrangente em relação à Sadaqa al-Jariya. Tá, ainda neste exemplo, podemos colocar um outro exemplo. Alguém tem uma terra, coloca como Waqf, diz essa terra eu coloco como Waqf para o benefício dos muçulmanos desta zona. Tá, vem alguém, constrói uma escola de memorização do Alcorão. Tá, construiu uma escola para memorização do Alcorão. Tá, vem um dos professores, ensina um outro muçulmano o Alcorão completo. E esse, por sua vez, vai ensinar uma outra pessoa e assim sucessivamente. Este professor, o conhecimento dele, que é o conhecimento do Alcorão, é Sadaqa al-Jariya. Enquanto as pessoas se beneficiarem desse conhecimento do Alcorão que ele ensinou esse fulano e esse fulano vai ensinar outro e vai se ramificando, ele ganha recompensa de todos esses que memorizaram por via daquele que ele ensinou. Ele tem Sadaqa al-Jariya. O conhecimento dele, nesse caso aqui, é Sadaqa al-Jariya. O dono do Waqf ganha recompensa pela própria escola, por aqueles que memorizaram o Alcorão nessa escola e que se beneficiam dessa escola de uma forma geral. Portanto, o Waqf é mais abrangente em relação a Sadaqa al-Jariya. Talvez a pessoa que fez essa questão tenha percebido a diferença entre o Waqf e a Sadaqa al-Jariya. والله أعلم. طيب se não houver alguma outra questão relacionada com nossas aulas, vamos terminar com a sessão. طيب outra dúvida sobre: será que é obrigatório dar a alguém que tem mais de uma esposa, será que é obrigatório ele dar por igual? Se ele dá presente a uma, deve dar todas o mesmo presente? É claro, uma das próprias condições da pessoa casar mais de uma esposa é que ele deve ser justo entre elas. E a justiça quer dizer que se ele dá a casa a uma, deve dar a casa a outra. E se ele dá algo a uma, deve dar a todas as outras. Portanto, essa é uma das condições fundamentais para o muçulmano casar mais de uma esposa. É que deve fazer a distribuição por igual. Não é ficar a dar a uma, dizer que a outra não precisa. Ou a outra trabalha, né? Nem precisa. Se você dá presente a uma, deve dar todas. Independentemente se ela trabalha ou tem condições ou não. Portanto, deve haver justiça. E isso é o mesmo com o caso dos filhos. Não é porque o meu filho, o fulano, tem boas notas e outro tem péssimas notas, vou dar presente ao que tem boas notas e vou deixar aquele que tem péssimas notas. Portanto, isso tudo não é, não é justiça entre os filhos. Esse que tem péssima nota, esse é o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, nem todos foram criados para serem inteligentes. E a pessoa como pai deve assumir isso, saber isso, de que os seus filhos não vão ser todos inteligentes, ou não vão ser todos da mesma forma, não vão ter as mesmas características. Portanto, na parte dos presentes, deve ser dado por igual, tanto aquele que tem mais de uma esposa, bem assim como aquele que tem mais de um filho. Bem, acredito que não há mais outra dúvida. Vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos beneficie com essas aulas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.